Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos com o programa Arena do Futuro. E como você sabe, aqui na Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo. Bom, e essa escola bíblica tem duas características. Primeiro, matrículas sempre abertas. E segundo, você não paga mensalidade. Eu tenho aqui uma revista muito especial que eu quero te oferecer gratuitamente. O nome da revista é A Cura do Pecado. São temas baseados nas profecias bíblicas. Temas de Daniel, de Apocalipse, para você compreender e entender mais sobre os grandes mistérios que Deus deixou em sua palavra. Bom, esse mistério não é tão mistério assim, porque é possível entender e compreender exatamente o que Deus deixou escrito aqui. Eu quero aproveitar esse momento que eu estou falando da escola bíblica, que ninguém paga mensalidade, é porque aqui na Novo Tempo nós temos o apoio, a ajuda dos anjos da esperança. Se você ainda não é anjo da esperança, fica o meu convite para que juntos continuemos mantendo a Novo Tempo com toda a velocidade, alcançando mais pessoas, preparando mais pessoas para entender e compreender a palavra do Senhor. Bom, a sua pergunta agora é assim, pastor, legal, eu quero ter essa revista. O que eu preciso fazer? Eu vou lhe dizer, vem comigo aqui. Qual é o endereço? novotempo.com/escola-bíblica, tá bom? novotempo.com/escola-bíblica. Você vai no site, você vai chegar e você pode encontrar aqui o nosso estudo bíblico, A Cura do Pecado. Bom, você vai ver que tem outros estudos bíblicos aqui, é só você escolher o que você gostaria, ser um aluno da nossa escola bíblica e você vai ser muito abençoado. Agora, tem mais um detalhe que eu quero também te convidar. Se você for no nosso canal do YouTube, é a Arena do Futuro NT, é o nosso arroba. Aqui nós temos o programa Arena do Futuro, temos cortes do programa Arena do Futuro e muito material à sua disposição aqui no nosso canal do YouTube para você entender e compreender melhor sobre as profecias bíblicas. Porque você sabe que o nosso objetivo aqui na Arena do Futuro é que você não fique apenas com o conteúdo que é apresentado aqui no programa, mas que você leve esse conteúdo para a sua vida. Você, nos outros dias da semana, nas horas que você tem flexibilidade ou que você está indo para o trabalho, voltando, você acessa e você tem esse conteúdo todo à sua disposição. Tá bom? Minha revista está aqui, eu vou deixar na mesinha aqui do lado e eu agora vou pegar a minha Bíblia, porque você sabe, aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. O tema de hoje vai falar sobre a nossa fidelidade. Deus espera encontrar filhas e filhos neste mundo que sejam fiéis, que cuidem daquilo que Ele tem nos dado. Quando nós falamos sobre fidelidade, isso envolve todos os aspectos da sua vida. E quanto mais fiel você é, mais perto de Deus você estará. A fidelidade que eu quero tratar com você hoje, ela envolve todos os aspectos da sua vida. Tudo aquilo que você é. Porque eu não posso pensar que sou fiel em algumas áreas da minha vida, em outras eu não vou ser. Porque com isso eu estaria sendo talvez hipócrita, estaria talvez colocando uma máscara, me escondendo. Mas Deus quer que você seja na essência, aquilo que Ele espera da sua vida. Falando sobre fidelidade, este é um tema que nós vamos encontrar nas profecias, que nós vamos encontrar em toda a palavra de Deus. Eu quero convidar você aí comigo para Apocalipse capítulo 18. Vamos para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Você sabe que todos os livros da Bíblia, eles são importantes, todos. Não tem, esse livro é mais importante do que aquele, esse livro aqui é mais especial do que o outro. Não, todos os livros da Bíblia são extremamente importantes. Mas você sabe que na Arena do Futuro nós temos um livro preferido para estudar, né? Que é o livro do Apocalipse. E é por isso que nós vamos começar com o Apocalipse. O Apocalipse é o livro que revela tudo. É o livro que desvenda tudo. Então, voltar-se para o Apocalipse é imprescindível. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, porque eu estou com a minha Bíblia aqui. E vamos juntos ler 3 versos do capítulo 18 do livro do Apocalipse. Mas antes de eu ler esses 3 versos, vamos só contextualizar. O capítulo 18 do Apocalipse, ele fala sobre a queda de Babilônia. Babilônia representa um poder antagônico ou opositor a Deus. Um poder que persegue os filhos de Deus. E se eu quero ser fiel e tenho um poder que vem contra mim, este poder ele está me tirando de fazer a vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus. Então Babilônia tem que ser entendida e tem que ser vista como uma inimiga do povo de Deus. Você não pode confiar em Babilônia, você não pode se aproximar de Babilônia, você não pode viver em Babilônia, mas é preciso ter consciência da sua fidelidade, porque Babilônia vai tornar impossível você ser fiel. Babilônia, então, representa esse poder antagônico a Deus, um poder que luta contra o povo de Deus. E veja o que vai acontecer com Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículos 10 e 11, diz assim: e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo, e por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. E o versículo número 17, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todos os pilotos, e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Quando a Bíblia trata sobre o fim, quando a Bíblia nos apresenta os momentos finais da história, ela está dizendo que este sistema que nos envolve entrará em colapso financeiro. Uma grande crise abaterá o nosso mundo. Todos nós seremos impactados com isso. Eu não sou uma pessoa pessimista. Ah, o pastor Rafael é muito pessimista, fala que tudo vai ficar ruim, que nada vai melhorar. Eu não sou esse tipo de pessoa que quero sempre trazer notícias ruins. Na verdade, meu objetivo aqui, para você, é trazer boas notícias. Só que, junto com as boas notícias, eu tenho que te informar de que algumas coisas não serão do jeito que a gente acha que tem que ser, ou do jeito que nós gostaríamos que fossem. Há muitas dificuldades que o povo de Deus enfrentará até o fim. Há muitas turbulências que nós teremos que passar. E uma dessas turbulências será um grande caos econômico e financeiro no mundo. E se isso é uma realidade, e se esta é uma verdade, nós temos uma vantagem muito importante. Quem estuda a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, quem acompanha Novo Tempo, já sabe o que vai acontecer. Nós meio que sabemos as cenas dos próximos capítulos. Nós estamos vivendo nesse mundo já seguros daquilo que está por vir. E Deus fez isso para mim e para você. Deus não quer que nós estejamos nesse mundo sem ao menos saber como as coisas serão. Deus, ele vai nos revelando. Deus, ele vai indicando para você exatamente por onde você deve trilhar. Essa é uma demonstração do amor do Senhor. Às vezes, eu encontro pessoas que ficam preocupadas com o futuro, que ficam ansiosas. O que é que vai ser? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Calma, calma. Deus está no controle de toda a história. Deus está no controle da sua vida. Talvez nesse momento a senhora esteja desesperada e caiu aqui no Arena do Futuro por cair. Deus marcou esse encontro com você. Por mais que as perspectivas do futuro não sejam muito animadoras, por mais que a gente fique preocupado com aquilo que vai acontecer, a promessa bíblica é de que Deus está conosco. Ele previu que Babilônia vai cair, vai ter um colapso financeiro, vai ter um problema enorme no mundo todo, mas os filhos de Deus serão sustentados e serão mantidos. Eu lembro-me quando essa pandemia, que a gente recém saiu, começou. Nós fomos todos para dentro de casa, colocamos máscaras, ficamos assustados. E muitas pessoas ficaram perplexas. Como que vai ser agora? como o mundo vai continuar? E até mesmo alguns diziam assim, e como é que a igreja vai continuar pregando o evangelho? Deus nos sustentou. A Novo Tempo não parou nenhum dia. Nós continuamos levando esperança para as pessoas. Isso me mostra que Deus, ele também é fiel com aqueles que são fiéis a ele. Então, nós precisamos primeiro demonstrar a fidelidade. E em resposta, Deus também será fiel a mim e a você. Então, não tenha preocupação quanto a esse colapso financeiro, essa crise econômica, o problema das moedas, inflação, de não ter dinheiro para comprar, porque Deus vai sustentar o seu povo, a sua igreja e a sua missão. Ah, como é bom saber que nós não estamos sozinhos neste mundo. Eu paro para pensar nos problemas que eu tenho, nas dificuldades que eu enfrento. E eu só posso agradecer a Deus porque eu tenho Ele do meu lado. Porque Ele me acompanha, porque Ele me dá forças, porque Ele me dá esperança. Às vezes, no silêncio da madrugada, é a esse Deus que eu recorro e peço forças, peço ajuda, peço direção. E eu sempre tenho recebido. E é por isso que eu venho aqui agora convidar você para depositar a sua confiança nas mãos deste Deus. Como Ele não tem falhado na minha vida, Ele também não vai falhar na sua vida. E esta fidelidade, ela se torna imprescindível. Eu ainda não terminei a apresentação do tema hoje, aqui no nosso programa, mas eu já quero te fazer um convite a partir de agora, para que você seja fiel, para que você coloque a sua vida nas mãos de Deus. Esta é uma entrega que eu não posso fazer por você. Eu só posso te convidar. Eu só posso apelar ao seu coração. Eu só posso te incentivar. Agora, é você que vai ter que tomar essa decisão. É você que terá que dar esse passo. Porque não tem como eu ir aí no seu lugar e te empurrar. Porque se você for empurrado, depois você desiste. Quando eu for embora, você volta para trás. Mas quando você vai por você mesmo, decide ser fiel, decide fazer a vontade do Senhor, Ele atuará poderosamente na sua vida. Mas vamos continuar. Há muito mais para falarmos sobre a questão da fidelidade. Há textos na Bíblia que dizem como é que nós podemos sobreviver diante das tragédias econômicas e financeiras que vão se abater sobre o nosso mundo. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 31 e 32, a Bíblia diz que nós precisamos confiar em Deus. Esses dias, eu li uma história de um incêndio que estava acontecendo. E na hora do desespero, todos saíram correndo da casa, o incêndio estava muito intenso. E no meio da luta pela vida, um dos filhos daquela casa acabou ficando para trás, se perdeu, não conseguiu correr, com medo, assustado, ficou. E aquele filho, dentro da casa, tentando se localizar, foi até uma janela. E a família já estava do lado de fora, estava no piso de cima. E a criança gritando, pai, mãe, socorro, socorro. O pai então, desesperado porque olhou os outros filhos ali e faltava um. Não dá para deixar para trás. Então ele foi até perto da janela e gritou assim, filha, pula, porque o papai está aqui. E a menina falou assim, pai, mas eu não consigo ver. Por causa da fumaça que saía do incêndio. E o pai disse mais uma vez, pula, que o papai está aqui. E sabe o que aquela menina fez? Ela pulou. E o pai estava lá. Isto é confiança em Deus. É pular. É fazer a vontade do Senhor. Porque Ele está lá. Ele não vai sair. Ele não vai escapar. Deus não vai te dizer algo e lhe abandonar. Ele não vai te pedir algo e te deixar sozinha, e te deixar sozinho. Porque essa não é a intenção de Deus, não é o caráter de Deus, não é o coração de Deus. O que Deus mais quer é te salvar e te ajudar. Mas lembra que eu falei que eu não posso tomar decisão por você? O pular é com você. É a sua decisão de atirar-se em direção à vontade de Deus. E você sentirá o alívio que só Ele pode dar. O cuidado que só vem dEle. Isso é confiança em Deus. Confiar em Deus é deixar que Ele faça aquilo que tem que ser feito. Há muitas pessoas que vivem com ansiedade. E sabe o que é ansiedade? É excesso de futuro no presente. É exatamente isso. É quando você fica sempre trazendo o amanhã para hoje e você deixa de viver as bênçãos do hoje, porque está sempre preocupado com o amanhã. Jesus, certa vez, disse assim, olha, basta cada dia o seu mal. Então, confiar em Deus é, hoje eu vou viver hoje, e vou resolver os problemas de hoje, hoje. Amanhã é amanhã, e o Senhor estará comigo amanhã, e o Senhor estará comigo depois de amanhã, e o Senhor estará comigo no mês que vem, e o Senhor estará comigo no ano que vem, e o Senhor estará comigo até o último dia, até a consumação dos séculos, como Ele prometeu. Então, confiar em Deus é imprescindível para que sejamos fiéis. Mateus 6,33 diz que primeiro na nossa vida deve ser e deve estar Deus. Tudo na sua vida deve ter em primeiro lugar Deus. Eu tenho aprendido na minha experiência prática que se Deus não for o primeiro, Ele não vai ser o segundo nem o terceiro. Sabe o que vai acabar acontecendo? Deus vai para o final da fila. Vai lá para trás. Se Deus não está no primeiro lugar, a nossa tendência é ir sempre colocando Deus para trás, para depois, para depois. Agora, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, deve estar o Senhor. E no texto bíblico, Jesus não fala o que deve estar em segundo lugar, em terceiro, em quarto, em quinto. Essa lista não existe. E sabe por que não existe? Porque Deus tem que estar em primeiro. E o resto da lista se acomoda automaticamente. Se você coloca Deus em primeiro lugar, o resto está tranquilo. Agora, o grande problema é que o ser humano não coloca Deus em primeiro lugar. E aí, quando não coloca Deus em primeiro lugar, tem que ficar arrumando a lista, tem que ficar ajustando a lista. Se Deus está em primeiro lugar, tudo irá se acomodar. Lembre-se que Deus é dono de tudo. É o que a Bíblia nos diz. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono de tudo. E eu estava pensando esses dias uma coisa muito interessante, né? É quando a gente olha em Apocalipse, falando sobre a cidade santa, onde todos nós vamos morar pela graça do Senhor, diz que lá as ruas são de ouro. Ouro é algo que nós damos muito valor aqui na terra. E lá, na Cidade Santa, será asfalto. É isso mesmo, asfalto. As pessoas roubam ouro. As pessoas compram ouro, porque ouro vale muito. É sinal de riqueza. Agora, você conhece alguém que rouba asfalto? Que sai na rua tirando pedaços de asfalto para vender? Não, porque asfalto não vale nada. Esse pedaço de asfalto não tem serventia nenhuma. É isso que Deus está dizendo. Lá no céu, as ruas serão de ouro, ou seja, ouro será asfalto. Então, se ouro vai ser asfalto, nós temos que lembrar que Deus é o dono de todas as coisas. Deus é dono de tudo. E nós somos, nesta vida, gerentes de Deus. Gerente e mordomo, neste sentido, tem a mesma aplicação. O gerente, ele cuida, ele administra, ele organiza, mas ele não é o dono, porque o dono é Deus. O mesmo se dá com o mordomo. Mordomo é aquele que está à disposição dos bens e das posses do seu senhor. E faz como se fosse dono, trata como se fosse dono, mas sabe, no final, que não é o dono, tem que prestar contas. Então, Deus é o dono de tudo, Ele espera estar em primeiro lugar no meu e no seu coração, Ele tem cuidado de todos nós, e o que Ele espera é que nós sejamos mordomos fiéis, que sejamos administradores daquilo que Ele nos dá, da melhor forma e da melhor maneira possível. Isso é um pedido de Deus. Isso é fidelidade. Isso é ser fiel. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Qual deve ser o padrão da nossa mordomia? Lembra? Mordomia tem a ver com ser mordomo, tá? porque essa palavra mordomia, ela perdeu em alguns lugares esse sentido de cuidar, de gerenciar, de administrar. E parece que mordomia é ficar lá deitado o dia inteiro, tranquilo, sendo servido, tomando água de coco, para lá e para cá. Não, não, não é isso não. Mordomia tem a ver com a administração fiel daquilo que Deus nos dá. E olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 4, versículo número 2. Vamos ler juntos? Diz assim: ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, o padrão da mordomia que Deus espera para mim e para você é a nossa fidelidade. Não podemos enganar a Deus, não podemos trapacear, não podemos ludibriar, não podemos administrar de qualquer maneira, de qualquer forma, não podemos tirar proveito e nem olhar apenas para nós mesmos. Temos que administrar de maneira fiel. Então, para aqueles que querem administrar com fidelidade aquilo que Deus dá, precisamos buscar sabedoria e força do Senhor, para que Ele nos capacite, para que Ele nos dê os recursos, as ferramentas necessárias, para que consigamos devolver ao Senhor, entregar ao Senhor aquilo que Ele espera da minha vida e da sua vida. Quando tratamos de fidelidade, precisamos considerar todos esses importantes aspectos. Vamos comigo aqui para a tela. Porque a nossa mordomia, a nossa fidelidade a Deus, ela envolve o dom da vida. O dom da vida que Deus nos deu. Você não é obra do acaso. Você entendeu? Você não é obra do acaso. Você não é um erro, tá bom? Você está nesse mundo porque Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Jamais acredite nesta mentira que o diabo inventou, de que você é uma fracassada, de que você é um fracassado, de que você nasceu para perder, de que nada dá certo na sua vida. Não, isso é o diabo que quer trabalhar na sua vida, porque Deus tem um plano para você, e a nossa fidelidade exige, requer que nós cuidemos bem desta vida. E quando você alimenta esse tipo de pensamento na sua cabeça, você está destruindo a mordomia cristã. Porque você é filha de Deus. Você é filho de Deus. É o objeto do amor de Cristo. Foi por você que Deus morreu na cruz do Calvário. Então, o que você pode fazer nesse momento é abandonar esses pensamentos negativos e voltar-se ao Senhor. Porque Ele está sempre do seu lado. A fidelidade envolve o tempo. Você já sabe, mas não custa lembrar. O nosso dia tem 24 horas. O que é que você tem feito com o seu tempo? Às vezes, tem gente que fala assim: pastor, minha vida é muito corrida, eu acordo muito cedo, eu pego o trânsito, eu tenho que chegar no trabalho, eu chego muito cansado. E eu não consigo ter tempo para Deus, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Faz um teste. Dá uma olhadinha quanto tempo você passou no celular neste dia. E aí você vai ver se a sua desculpa de não ter tido tempo para orar, de não ter tido tempo para passar com Deus, é válida. Eu acho que não. Eu acho que você vai se convencer que não. Porque tinha tempo, né? Para ficar no WhatsApp, nas redes sociais, mas para Deus, às vezes, falta tempo. Então, nossa fidelidade envolve o cuidado do tempo. Também os nossos dons ou habilidades. Deus nos deu características pelas quais nós podemos ajudar e servir as pessoas. Nós podemos nos colocar à disposição do Senhor, da igreja e da missão. Use bem os talentos que Deus te deu. Use bem os dons que Ele colocou nas suas mãos. Ah, e um detalhe, tá? Não existe ninguém que não tenha um dom. Não existe ninguém que não tenha um talento. Não tem ninguém. Ah, pastor, eu não tenho. Não, você tem talento sim. Você sabe que tem aquilo que você gosta, aquilo que você faz bem. Isso tem que ser colocado na obra do Senhor. E, obviamente, os nossos recursos. Deus espera que usemos os nossos recursos como resposta àquilo que Ele nos dá. E recursos, eu estou falando de dinheiro. É isso mesmo, dinheiro. Deus se preocupa, sim, com a sua relação com o dinheiro. Como você se relaciona com aquilo que Ele te dá? Como é que você usa as posses? As pessoas matam e morrem por causa do dinheiro. Então, Deus espera que você seja fiel com o seu dinheiro. Existe algo na Bíblia chamado dízimo. E o dízimo é devolver para Deus a décima parte de tudo aquilo que Ele te dá. E na profecia, nós nos preparamos para o fim com a fidelidade com os nossos recursos. Alguns chegam até a dizer assim: a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. E se o bolso é tão sensível, obviamente Deus teria uma mensagem para tratar desta característica especificamente. Ser fiel a Deus envolve você como um todo. Nesse momento, você quer ser fiel a Deus? Nesta hora, você quer dizer: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, a minha fidelidade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para que eu seja inteiramente seu? Se é o seu desejo, se é a sua vontade, ore comigo. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos inspira, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá as diretrizes certas de como devemos trilhar nesse mundo. O futuro é incerto, o futuro é assustador, mas nós temos a certeza que hoje o Senhor está conosco. Por isso, aceita a nossa fidelidade, aceita a nossa entrega, aceita a nossa condição. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.